Entrevista da hora.
Nós vamos conversar a partir de agora com o secretário da Educação da Paraíba, o deputado estadual licenciado Wilson Filho, que é nosso entrevistado a partir de agora. Deputado, obrigado por ter vindo aqui falar conosco na Hora H para toda a Paraíba. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. É um prazer muito grande estar podendo falar sobre educação, estar podendo falar sobre tudo aquilo que nós já conseguimos anunciar a Paraíba, entregar aos estudantes, professores e aqueles apaixonados pela educação na Paraíba. Estou mesmo sendo deputado estadual, estou na missão de estar à frente da Secretaria de Educação do Estado e ao lado do governador João Azevedo. Fizemos um planejamento detalhado, era um planejamento feito no detalhe. E eu sempre digo à nossa equipe que com planejamento, com dedicação para colocar o que se planejou em prática e os investimentos certos, o resultado aparece. E a Paraíba já começa a ser premiada com esses resultados.
Você estava vibrando esses dias aí na solenidade do Conexão Mundo, que a Paraíba mandou para a China 50 alunos. Ao total tem 180 fora do país fazendo intercâmbio. Por que que esse programa é uma prioridade da sua parte e do governo João Azevedo? O que é que isso traz na prática para a formação desses alunos e para o conceito de educação da Paraíba?
Quando um estudante faz um curso de medicina, eu vou fazer uma analogia rápida para se entender. Ele começa a ter várias disciplinas diferentes: ginecologia, obstetrícia, anatomia, e vai testando vários tipos de áreas da medicina. Até que ele gosta de uma área e ele diz: eu vou ser isso para o resto da vida. Existe um provérbio chinês que diz que o conhecimento ele não se adquire apenas com livros. Ele se adquire também na mesma importância com experiências. E nós da Secretaria estamos entendendo, Heron, que essas experiências fazem a construção, são muito importantes para a construção das habilidades dos estudantes. Hoje em dia, e há muito tempo, não tem como você fazer um estudante só de decoreba. Não é assim mais que funciona a educação. A vida não exige de um estudante apenas decorar. Ele tem que aprender. Ele tem que desenvolver habilidades. E essas habilidades, essas experiências, são construídas no estudante a partir desse tipo de programa. Desses tipos de programa.
De experiência.
Por exemplo, Conexão Mundo. É o maior programa de intercâmbio estudantil do país, Aaron. A Paraíba tem o maior programa de intercâmbio estudantil do Brasil. Na versão 2024, que está finalizando agora no começo de 2025, nós chegamos a 400 estudantes indo a Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, Espanha, Chile e o primeiro estado do Brasil a mandar estudantes para a China. Mandamos e fizemos o embarque na semana passada e foi uma festa, e foi um sucesso. E os alunos aprendem. Aprendem não, eles voltam fluentes no espanhol, no inglês, no mandarim. Mas não é só o controle da outra língua, da língua estrangeira. Os estudantes aprendem uma cultura nova, amadurecem fortemente e os pais percebem isso. Além do Conexão Mundo, que se estabeleceu e vários outros estados vêm à Paraíba entender, nós temos o Conexão Mundo para os alunos e somos um dos primeiros, um dos únicos estados do Brasil a fazer o Conexão Mundo Professores. Nós temos 50 professores que durante esses meses de março, abril e maio estarão em Mondragón, na Espanha, fazendo cursos de especialização e fazendo ações para aprimorar seus conhecimentos. Mas além do Conexão Mundo, nós lançamos semana passada o Primeira Chance. É um programa que busca universalizar o acesso à primeira oportunidade. Qual é o maior drama do estudante na transição da vida de adolescente para a vida adulta? O tão sonhado primeiro emprego. Mas o estudante busca, quando ele passa a ter a idade certa, ele busca o emprego e a empresa, o empregador diz: cadê sua experiência?
Não tem.
Não tem. E aí o estudante se frustra e ele passa a ter dificuldades quanto a isso. E o que é que o Estado da Paraíba faz? Une o estudante, une o empregador, paga a bolsa e o estudante só tem uma única obrigação: aprender. E a empresa, ensinar. E ano passado nós tivemos 1.381 empresas ou instituições diferentes empregando estudantes do terceiro ano das escolas técnicas. Nós tivemos quase 5 mil estudantes tendo a primeira oportunidade e recebendo a bolsa de R$500. E aí, para esse ano, nós buscamos universalizar. O recurso já está garantido. E se todos os estudantes matriculados em todas as escolas técnicas que a Paraíba tem, dá 8 mil e poucos estudantes. Se todos buscarem o Primeira Chance, nós teremos vaga para todos.
Para 8 mil e pouco?
Para toda, a totalidade.
Quem se inscrever tem vaga.
Quem se inscrever tem vaga. Então é o Conexão Mundo, é o Primeira Chance, são as bandas escolares, o retorno dos jogos escolares, a criação de agências de comunicação, de agências de notícia nas escolas. Nós temos, semana que vem nós vamos lançar o programa Geração Protagonista. Nós vamos criar várias outras experiências para que o estudante possa construir suas habilidades. Então, as escolas hoje, o estudante quando entra numa escola estadual, ele tem várias opções e ele vai poder se inscrever nesses programas de literatura, de cultura, de esporte, de banda, de música, de todos que eu já listei, e vai ver qual é que ele mais gosta. E aí ele vai construindo o esqueleto do seu futuro.
Isaac Júnior Moreira está acompanhando a entrevista aqui nos estúdios com o secretário de Educação da Paraíba, o deputado licenciado Wilson Filho. Ele é o diretor-presidente do Sintu, das empresas de transporte urbano de João Pessoa. Zeneron, transmita meu abraço ao secretário Wilson Filho pelo empenho pessoal dele para fazer acontecer o programa Passe Livre Estadual. Ele participou das reuniões, cobrou agilidade e cobrou e conseguiu o empenho de todos na solução dessa questão. Obrigado, Isaac Júnior, pela participação aqui na Hora H.
Aproveitar que Isaac Júnior entrou nesse tema, antes do intervalo, perguntei ao senhor, secretário, a partir de quando o estudante de João Pessoa e Campina Grande, da região metropolitana de João Pessoa e Campina Grande, vai ter acesso a esse passe livre? Já tem data?
Bem, Wallace, primeiro, só contextualizar, o passe livre estudantil é uma ação que nós sugerimos ao governador João Azevedo e, para ser sincero, eu imaginava que o governador ia ter receios, porque a conta é alta. Não existe nenhum lugar do Brasil, nenhum estado, nenhuma prefeitura no país inteiro que apresente um programa de transporte gratuito para estudantes com os termos e regras que nós iremos lançar. Não existe. Existem poucos lugares no país que o transporte é gratuito para estudante. Pouquíssimos. Em nenhum lugar é desse jeito que a gente vai lançar. O passe livre estudantil, para quem não sabe ainda do que se trata, para quem está em casa, para quem está no trânsito, para quem está nos ouvindo aí pela Hora H, o passe livre estudantil é um programa que visa melhorar a frequência do aluno na escola. Se o aluno vai à escola, ele tende a aprender mais. Se ele aprender mais, ele aprova de ano, ele tem um futuro melhor, porque ele adquiriu mais conhecimento. Nós temos todas as escolas de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo e Campina Grande. Todas as escolas do nono ano, primeiro e segundo e terceira série do ensino médio, todos os estudantes dessas escolas e dessas séries terão transporte coletivo, transporte do ônibus gratuito.
A partir de quando?
Nós estamos... Esse programa foi anunciado pelo governador em janeiro.
Sim, naquele conjunto de obras, né?
É uma das ações que mais foram destaque do leque de obras e ações e serviços novos que o governador João Azevedo lançou. Nós estamos... Todo o programa será feito por meio de um cartão magnético, onde os estudantes e esses cartões chegaram. A medida provisória, o governador assinou hoje, foi enviada para a Assembleia Legislativa com as regras do programa. Então, nos próximos dias, nós teremos a Assembleia recebendo a medida provisória e as regras virando públicas. Esses cartões, o próximo passo, após a chegada dos cartões e o recebimento da Assembleia da medida provisória, será o início do cadastro por parte das empresas de ônibus, do sindicato que cuida das empresas de ônibus. Nós formalizamos uma parceria com esse sindicato, com os sindicatos, e eles irão fazer o cadastro dos nossos estudantes, o reconhecimento facial, e com esse cadastro, eles, os estudantes, receberão o cartãozinho. Cada estudante terá direito a 44 passagens, 22 idas e 22 voltas para casa. E esse estudante precisará cumprir minimamente um percentual de 90% de frequência na escola. Quando o mês acabar e nós avisarmos ao sindicato que aquele determinado estudante, o Alisson Bezerra, cumpriu a regra da frequência, esse cartão receberá novamente a recarga. Se o, estudante não tiver cumprido a frequência, por aquele mês o estudante não receberá a renovação da recarga.
É uma forma de incentivar que o estudante vá para a sala
de aula.
Uma
lógica, porque tem uma lógica. Nós temos a previsão e o planejamento de, com a medida provisória chegando na Assembleia Legislativa e sendo apreciada inicialmente pelos deputados estaduais na semana que vem, ainda na semana que vem, o cadastro dos estudantes se inicia. E nós já teremos, até o dia 10 de abril, um número razoável de estudantes cadastrados. E a partir dali, nós iremos, como Governo do Estado e Secretaria de Educação, realizar o evento de lançamento do programa Passe Livre Estudantil. E naquele evento, nós iremos começar a recarga. Então, o programa tem tudo para começar a ser executado e implementado na prática, com o estudante tendo acesso ao passe livre estudantil, ao transporte de graça, a partir de abril.
Sala de aula, professor em sala
Exatamente,
de aula.
Exatamente, ia perguntar isso agora.
Tem gente reclamando em algumas escolas que está faltando professor. Essa realidade o governo admite até que ponto e o que está fazendo? Ao mesmo tempo, eu faço essa pergunta conectando com o concurso público. É uma solução para isso? Tem um déficit mesmo para ser resolvido? Então, duas perguntas. Problema de falta de professor e concurso público.
Heron, nós tivemos, após os kits escolares sendo entregues, após o resultado extraordinário de investimentos na infraestrutura, após o anúncio da climatização de todas as escolas e salas de aula, após o anúncio do passe livre estudantil, após todas as ações, após a conquista do primeiro lugar no Brasil da Paraíba, a Paraíba se tornou o primeiro lugar no Brasil de alunos aprovados no Enem. Isso é uma conquista extraordinária. Após tudo isso que se deu até o mês de janeiro, nós tivemos um recorde de matrículas. Então, nós aumentamos cerca de 10 mil estudantes na nossa rede. E, obviamente, as salas, as turmas ficaram mais lotadas, novas turmas foram abertas e nós necessariamente precisamos reconfigurar o nosso quadro de professores. Então, cada escola tem a sua realidade. Fechamos o primeiro mês de aula, as aulas começaram dia 13 de fevereiro e estamos agora no dia 19 de março. E após esse mês de aulas, as escolas começaram a ter a consolidação dos seus estudantes e nós estamos ainda no mês de março fazendo a revisão do quadro de professores e com isso, certamente, iremos resolver 100% das necessidades de professores.
Concurso.
O concurso público foi anunciado, será anunciado pelo governador nos seus detalhes muito em breve, mas o que nós já podemos antecipar é que a Paraíba terá um dos maiores concursos públicos do Brasil de contratação de professores.
Tem uma previsão de vagas?
Serão 2 mil vagas em 13 matrizes curriculares, em 13 disciplinas e nós já tivemos a contratação da banca que irá realizar o concurso, será a IDECAM e ela irá nos apresentar toda a programação do concurso, inclusive a provável data do edital e da realização das provas.
Mas para esse ano ainda?
Será, claro, para esse ano. Será um salário interessante. O salário do professor girará em torno de R$ 6.100, acima do piso nacional do magistério. Então, o concurso público será um passo importante. Aquilo que eu disse desde o começo. Nós estamos trabalhando, Heron, para que 2025 seja efetivamente o ano da educação, seja o melhor ano da história da educação. E dentro desse planejamento, passamos, claro, dedicamos uma grande atenção aos nossos profissionais. A implantação do PCCR, que há décadas era esperado. Nós tivemos o reajuste salarial, nós tivemos a implantação do auxílio alimentação, nós tivemos a formação de professores, já tivemos formação de diretores, formação de merendeiras, hoje mesmo em Campina Grande teve a formação de professores de espanhol, nós teremos parceiros como a Fundação Getúlio Vargas, que fará formação para os nossos professores, e a Fundação Getúlio Vargas é algo que a gente paga caro para ter esse tipo de qualificação. Nós colocamos umas regras novas nas escolas integrais, como a flexibilização da carga horária. Nós disponibilizamos uma solução para algo que era extremamente esperado pelos professores, Heron. Heron, o professor não precisa só de salário, não precisa só de formação, ele precisa de tempo de qualidade. O professor, quando volta para casa, ele tem que correr para dar um abraço no filho rápido, porque ele precisa planejar a aula da semana que vem. E nós decidimos, com a nossa equipe, há 3-4 meses atrás, montar e estruturar aulas de qualidade para todas as disciplinas que foram encaminhadas em forma de slides para os drives de todas as escolas integrais e regulares.
Facilitando a vida do professor,
e os professores, se quiserem usar, usarão uma aula de qualidade, e aí ele pode dar um abraço mais apertado quando chegar em casa,
tempo,
no seu,
né,
filho, no seu pai, nos seus irmãos, na sua família, na sua esposa, no seu marido, porque ele passa a ter tempo. Então nós estamos cuidando de cada detalhe. E nesse planejamento de cuidar de cada detalhe em relação ao profissional, ao professor e a todos aqueles que fazem parte da construção dessa educação, o concurso público jamais ficaria de fora.
Marcos Gouveia é o homem do DR, gerente de obras do DR, está ligado na Hora H em João Pessoa, na Rádio Pop FM, transmitindo um abraço ao secretário Wilson Filho. Um abraço, Marcos, engenheiro do DR da Paraíba. Valeu pela audiência.
Rapidinho na reta final, pitada política. Secretário, nós estamos há um ano do prazo de decisão de João Azevedo. É candidato ao Senado ou não? O seu partido, vez ou outra, coloca à disposição para disputar, inclusive, a chapa majoritária. Recentemente foi falado o nome do deputado Hugo Mota. O senhor defende Hugo Mota como candidato ao governo em João saindo ou não para o Senado?
Tem solução para esse estreito?
O Alisson Heron tem solução. Creio que o nosso grupo é forte, nosso grupo tem pessoas extremamente importantes, extremamente fortes nesse processo eleitoral. Grupo forte é aquele que tem opções. Tem opções de jogadores para entrar nessa partida final, que será o futuro da Paraíba. Nós temos 2025 inteiro para trabalhar. Nós temos um primeiro semestre em 2026 para trabalhar, e a eleição é apenas no segundo semestre do ano que vem. Claro que os bastidores, as conversas iniciais, elas acontecem todos os dias. As decisões acontecerão apenas no começo do próximo ano. Eu defendo que o Republicanos, o Progressistas e o PSB, ao lado dos outros partidos aliados, possam construir. E se o Hugo Mota é uma opção? É, claro que é. O deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, é uma opção. Assim como nós temos ainda o deputado Adriano, assim como nós temos outros nomes fortes no Republicanos, assim como nós temos nomes do PP, começando pelo próprio vice-governador Lucas Ribeiro, assim como nós temos que entender que a liderança desse processo precisa estar nas mãos do governador João Azevedo, tem que estar.
Mas
na minha
hoje...
opinião, está e deve estar. E aí o governador João Azevedo vai decidir se disputará ou não as eleições no próximo ano ao cargo de senador, e a partir da sua decisão, e eu entendo ele não precisa decidir agora, ele tem que decidir apenas no começo do próximo ano, e até lá ele tem muita coisa para entregar. Só hoje eu devo ter trocado umas 30 mensagens com o governador João Azevedo, ele me falando de ações para a educação, eu questionando outras coisas sobre outros programas. Semana que vem teremos o lançamento do programa Geração Protagonista. Na primeira semana de abril, dia 4, teremos o lançamento do Se Liga no Enem, o Desafio Nota 1000, teremos o lançamento do Passe Livre Estudantil. Semana que vem, 23 secretários de educação de 23 estados diferentes já confirmaram presença na primeira reunião do Conselho de Secretários de Educação. A Paraíba e João Pessoa foi colocada como sede na semana que vem, dia 27, para poder demonstrar a potência que está virando a educação da Paraíba. Então nós temos muita coisa a fazer. A política está no nosso dia a dia, está nas conversas, mas eu acredito, torço e defendo que um nome de consenso passe a acontecer, e esse nome certamente será um nome muito forte para as eleições.